Agência UFMG de Notícias.
Proposta de mudança na graduação da UFMG é um dos destaques da edição do boletim UFMG desta semana. A jornalista Paula Alquemin conversa com o editor da publicação, Flávio de Almeida, que traz mais detalhes. Acompanhe.
Edição 1938 do Boletim UFMG destaca uma proposta que está sendo discutida na universidade que muda a forma de organização da graduação. Bom dia, Flávio de Almeida. Em que consiste essa proposta?
Bom dia, Paulinho. Bom dia aos ouvintes. É uma proposta que promete realmente reestruturar, né, a graduação aqui na UFMG. Basicamente, ela prevê novas opções de acesso e percursos na graduação. Se baseia, digamos assim, nas chamadas estruturas formativas, por meio das quais os estudantes ingressariam na UFMG para cumprir os primeiros anos aí de sua formação e depois optariam por um dos cursos para receber uma formação mais especializada.
Flávio, e qual é a influência do SISU nessa discussão?
Já havia uma demanda, digamos assim, reprimida, né, uma demanda latente que o SISU ajudou a acelerar esse processo, né? O que ocorre é que o SISU, ele provocou um alto índice, né, de troca de cursos por estudantes recém-chegados à universidade, né? Dados da Pró-Reitoria de Graduação indicam, por exemplo, que, né, 7% das vagas que a UFMG ofertou foram para algum aluno que já estava matriculado em um dos seus cursos de graduação e optou por outro. Isso é um problema para a universidade porque significa, digamos assim, uma ineficiência na ocupação de vagas. Isso gera vagas ociosas, né? Imagina, isso lá nos anos 90 já não era muito fácil. A universidade oferecia ali em torno de 40 cursos. Hoje o número é o dobro, né? E era difícil, por exemplo, o aluno escolher, por exemplo, vamos pegar um caso de engenharia. Engenharia mecânica e engenharia elétrica. O aluno com 16, 17 anos, ali no curso médio, no ensino médio, não sabia, digamos assim, a exata diferença. E aí não sabia escolher entre uma e outra, escolhia uma, depois descobria que não era exatamente aquilo que ele gostaria de fazer e muda de curso, né? Então isso gera problemas para a universidade com vagas ociosas, isso também significa perdas, né, na própria vida do estudante, de tempo, ainda que ele seja jovem, né?
Flávio, e como que seria esse caminho do estudante?
É importante a gente sempre analisar, por exemplo, o curso de economia, né? Esse curso de economia, como é que poderia ser o acesso a ele? Como é que seria o ingresso? Claro que você tem um acesso pelo SISU, mas como é que ele se encaixaria numa perspectiva de acesso por áreas, digamos assim? Então ele poderia optar, por exemplo, por uma estrutura de ingresso comum com cursos de ciências exatas e de ciências humanas, por exemplo. Então, você pensa, economia, ciências exatas e ciências humanas formariam ali uma base, digamos assim, para o ingresso desse estudante, para essa formação inicial dele, que é o que vai dar essa base para ele, digamos assim. Um curso de psicologia, por exemplo, ele poderia se juntar, se agrupar, né, com as áreas de humanidades e de saúde e formar ali também um canal de entrada, um canal de acesso, digamos assim, à universidade. E a partir dali ele faria ali um conjunto mais ou menos de umas 10 ou 15 disciplinas, né, comuns àquela estrutura de formação inicial, e depois sim, em seguida, ele teria condições, elementos, subsídios, certamente, até maturidade para escolher o seu próprio caminho na instituição.
Flávio, e como é que está essa discussão dentro da comunidade acadêmica? Tem inclusive um evento hoje, não é isso?
Digamos que oficialmente hoje os colegiados de curso vão ser apresentados formalmente a proposta, né? Se essa proposta foi elaborada no âmbito da Prograde, né? Não, a universidade, né, digamos assim, vai até o fim do ano para estudar a proposta, se debruçar sobre ela, propor sugestões, contribuições, né? Obviamente, essa proposta vai ser avalizada e analisada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, né? Que é que realmente vai dar, digamos assim, a palavra final né? Mas a expectativa é que assim, no ano que vem, 2017, ela já começa a ser implantada em alguns cursos que voluntariamente vão optar por ela.
Flávio, e na edição desta semana do Boletim UFMG também está em destaque um estudo que pretende otimizar o diagnóstico da esquistossomose. Como essa pesquisa será desenvolvida?
Existe um teste padrão, que é o CATU-CATS, é um método desenvolvido em 1972, inclusive por um professor da UFMG, o professor Naftali Katz. Ele não é mais professor da UFMG, ele é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, mas ele era professor na época, desenvolveu esse método que é baseado em testes, né, com fezes. Né? E esse novo teste, que é mais recente, ele foi desenvolvido na Holanda, é largamente utilizado hoje na África, que é uma região com alto índice de endemia, né, por esquistossomose. E o que vai se fazer é um estudo aí que vai envolver mais ou menos 10 mil crianças de escolas públicas do norte de Minas e do nordeste do Brasil, exatamente para, enfim, vai comparar a eficiência dos dois métodos, mas já existe uma indicação muito clara de que o método novo, que é o POCCCA, ele é um método mais eficiente, mais moderno, porque identifica com mais clareza e mais precisão antígenos, digamos assim, do protozoário, né, na urina do paciente. Então, basicamente, é um estudo que busca confirmar, digamos assim, algumas evidências que já são relativamente claras, né, a partir de resultados obtidos com o uso do método no continente africano.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
É sempre um prazer falar com a Rádio UFMG Educativa e estamos à disposição.
Lembrando que a coluna Agência UFMG de Notícias você confere sempre às segundas-feiras. O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade e pode ser lido online no www.ufmg.br/boletim.